perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia.
Quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for.
Bom dia, arigato gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do budismo primordial HBS Hommon Butsuryushu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br.
Ensinamento do dia. A dúvida leva à perdição infernal. Ao crer no Sutra Lotus, comparecerá à Terra Pura. Nissen Shonin, número 393. O fio da salvação está sempre bem à nossa frente. É a dúvida que tapa os nossos olhos.
Oração de penitência para demonstrar consciência.
Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo.
Canto da principal promessa budista de devotar os três tesouros: o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namo Myoho Renge Kyo.
Hoje nós entramos no 25º capítulo do Sutra Lotus, o Bodhisattva Avalokitesvara. O famoso Bodhisattva, também chamado de Kannon Bosatsu. É o personagem principal e protagonista deste capítulo. Em japonês, o título deste capítulo é Kanzeon Bosatsu Fumonbon. No capítulo anterior, do Bosatsu, da maravilhosa voz que se transforma em 34 formas, aqui o Kannon Bosatsu se transforma em 33 formas. Na verdade, são infinitas as formas em que esses bodhisattvas podem se transformar, se adequar, justamente para salvar os seres ilimitadamente, ajudando, auxiliando o nobre Buda em sua missão de salvação. São bodhisattvas que respectivamente pediram para poder participar da cerimônia de pregação do Sutra Lotus. É bom lembrar aqui, salientar também, que a pregação do Sutra Lotus, ela se encerra, na verdade, no 22º capítulo. Até mesmo faz parte da construção e estrutura de um sutra ele ser finalizado com a concessão. Há uma introdução, um contexto, uma elaboração, para que no final o Buda faça uma concessão. Para tudo é assim, até mesmo em um curso, quando se concede o certificado de conclusão, o diploma, a pessoa termina ali aquela etapa de estudos. E na estrutura de um sutra, a concessão é a finalização de um sutra. E isso aconteceu há 3 capítulos atrás, no 22º capítulo. Concessão. Por isso nós sabemos que a partir do 23º, incluindo este e outros 3 que nós temos para aprender, fazem parte de um complemento a partir de bodhisattvas que manifestaram o desejo de participar e dar a sua contribuição à pregação desse Sutra Lotus, em que o Buda contracena com eles, levando uma compreensão mais aprofundada a respeito da sua pregação e concessão já efetuada. Neste capítulo de hoje, do Bodhisattva Avalokitesvara Kanzeon Bosatsu Fumonbon, podemos entender que Kannon, este Kanzeon Bosatsu Fumonbon, abreviadamente, é chamado de Kannon. E significa o Bosatsu que escuta as vozes e que concretiza o pedido dos seres. Kan é contemplar, visualizar, ver, incorporar. E on significa som. É o Bosatsu que escuta e contempla as vozes, concretizando a prece dos seres. Até mesmo o nome daquela máquina japonesa famosa, Kannon, na verdade este nome deriva desse Bosatsu. Só que a fonética aqui no ocidente é um pouco diferente. Nós chamamos de Kannon. E o nome original é Kannon. Este capítulo do Sutra é especialmente famoso pela popularidade desse Kannon Bosatsu. Tanto que este capítulo muitas vezes é extraído e recitado por várias ramificações budistas. Inclusive, o trecho poesia do seu conteúdo é chamado de verso de Sutra Kannon, verso do Sutra Kannon. E é recitado em alguns rituais budistas. A característica física do Kannon Bosatsu, quando verificada em estatuetas, muitas vezes, em templos budistas ou até mesmo em museus, ela denota muita formosura e compaixão. Daí a atração popular. No Japão, no período em que o cristianismo era proibido, cristãos esculpiam a Virgem Maria no formato desse canon para venerar, e assim caracterizando um canon, poderiam escapar das perseguições. Neste capítulo, Kandeon Bosatsu Fumonbon, capítulo do Bodhisattva Avalokitesvara, se dá por um diálogo entre Buda e os bosatos que lhe perguntam. Perguntado sobre o porquê do nome de Kanon, Buda respondeu que no passado, quando as pessoas aclamavam pelo nome desse Kanon, que imediatamente ele, de alguma forma, aparecia e acudia às pessoas dos sete tipos de males. Sete tipos de males causados pelo fogo, água, vento, espada, demônios, aprisionamentos e piratas. Os males, as tormentas causadas pelo fogo, água e vento, nem mesmo é preciso mencionar aqui o que significa. Espada seriam as armas, demônios, tanto internos como externos, são grandes males, aprisionamentos, tanto pessoais como externos também, e piratas são aqueles que representam os ladrões, os marginais, etc. Então, por inibir, impedir o acometimento desses sete tipos de males, esse Kanon, ele se tornou famoso também e se tornou um alvo de uma crença popular muito forte. E a maior oferta desse Bosatsu Avalokitesvara é fazer alguém com medo desses males se tornar em alguém destemido. Fazer com que as pessoas percam este medo. Essa é a oferenda, é o tipo de força chamada de Muise. Transformar alguém medroso e descrente em alguém destemido e crente. E a bênção proporcionada pelo Kanon Bosatsu. Você passa a não ter medo das coisas, e sim a ter plena consciência delas. Quando se há consciência, quando existe a fé, a compaixão e a persistência nessa prática, não é o medo que prevalece, mas sim a atitude. Ou seja, nessa primeira parte deste diálogo entre Buda e os bosatos que fazem as perguntas a ele a respeito do Kanon Bosatsu, a resposta é em relação à virtude que esse Kanon Bosatsu passa interiormente. Aliás, é exteriormente. Nessa primeira parte, o combate é dos males externos. Por isso, fogo, água, vento, espada. Nessa primeira parte, esses males externos são combatidos. E na segunda parte, são os males internos que são combatidos. E dos males internos a serem combatidos, nós temos os desejos demasiados, incluindo o desejo sexual demasiado. Isso mesmo. Obter o controle disso faz parte da prática budista. E isso consta desse 25º capítulo do Sutra Lotus. É preciso transformar o desejo sexual em energia vital. E isso é possível. Dentre os três venenos, ambição, ira e estupidez, a ambição caracteriza o desejo sexual sempre que isso se torna insaciável. O segundo veneno é a ira, que sempre lhe diz ter a razão. Se a razão salvasse vidas, muitas vidas não teriam sido perdidas. É a compaixão que salva. E o terceiro dos venenos, a estupidez, é o que nos permite falar mal dos outros e de tudo. Só porque desconhecemos que tudo muda e que não adianta reclamar, mas sim se esforçar para melhor adequar uma realidade. Pessoas que têm o hábito de reclamar das outras, principalmente ao mesmo tempo se desresponsabilizando por algo, são pessoas que não têm uma profunda determinação de mudar a si, a partir de si, transformar o mundo. Não tem consciência do grande veneno que carrega e dissemina. É importante ter essa consciência de combater os seus males internos também. O famoso espadachim Miyamoto Musashi, ele é famoso tanto no Oriente como no mundo ocidental aqui também. Ele escreveu o seu famoso livro dos Cinco Anéis, inspirado e baseado em sua crença na lei dos céus e também no Kannon Bosatsu, personagem do capítulo de hoje. Esse Kannon Bosatsu inspirou muitas personalidades, muitas pessoas. E também, este capítulo do Kannon Bosatsu prega a fertilidade das mulheres, que dependendo do grau de devoção, que se pode até mesmo distinguir pela força da prática o sexo da criança que virá a nascer. Depois Buda finaliza pregando que quando se devota este Kannon, que é mais virtuoso do que devotar outras centenas de bodhisattvas. Isto é, devotar um, aclamar um bodhisattva, é muito mais virtuoso do que aclamar um pacote de tantos outros. Tamanha é a compaixão deste Kannon Bosatsu. Mas devemos lembrar e salientar que é um bosatsu, um bodhisattva transitório. É um bosatsu que não é um maha bodhisattva, tal como foi Jogyo Bosatsu. Mas foi quando Buda declarou que esse Kannon era dotado de tanta força para salvar as pessoas, que ele foi perguntado: então como esse Kannon salva tantas pessoas? É que veio a resposta: ele salva pelo seu poder de transformação. Ele se transforma em 33 tipos de formas de salvação. Na verdade, tudo pode ser a manifestação desse Bodhisattva. Ele pode se manifestar numa água que corre, num fruto que cai, na folha de uma árvore, na voz de alguém. E tudo isso representa a natureza budista, que faz parte de todos os fenômenos, e que quando a pessoa devota com esse sentimento, ela se torna capaz de absorver energia de toda a natureza que existe à sua volta. Escutando este ensinamento deste capítulo, o Bodhisattva Mudini, de sentimentos incomensuráveis, comovido por tal explanação em relação ao Kannon Bosatsu, diante de Buda, tirou o colar precioso de várias joias que possuía em seu pescoço e, em gratidão, ofertou ao Kannon Bosatsu. Na Índia, existe este tipo de prática, quando as pessoas se sentem felizes, emocionadas e desejam demonstrar de alguma forma uma gratidão imediata, elas oferecem alguma peça que elas estão, que elas têm em seu corpo naquele momento. E esse Bodhisattva Mudini, de sentimentos incomensuráveis, tirou o seu precioso colar de várias joias que possuía em seu pescoço e, em gratidão, ofertou ao Kannon Bosatsu. Mas, quando todos imaginavam que ele aceitaria, o Kannon Bosatsu recusou. Recusou por não se achar merecedor. Mas, exatamente nesse momento, Buda interrompeu e disse ao Kannon: Kannon, aceite a gratidão desses seres e receba essa oferta. Por aqui, a gente deve entender que acima desses bodhisattvas, acima dessas entidades divinas, sempre existe o nobre Buda primordial, e que a nossa devoção deve ser sim canalizada ao Buda e não aos seus avatares. A demonstração desses grandes bodhisattvas só é válida quando a gente entende que eles são extensões, eles estão ali, eles existem em função do enaltecer da nobre pessoa e iluminação de Buda. Então a nossa devoção deve ser canalizada estritamente ao nobre Buda primordial, ao Namu-myoho-renge-kyo. Feito isso, imediatamente, o Kannon Bosatsu aceitou pela orientação de Buda, mas aceitou com uma condição, de que pudesse dividi-lo e ofertar ao Buda e ao Tahonyorai, ao Buda dos infinitos tesouros, pois de fato é a eles que ele deve a sua divina força, e assim demonstrou o mais profundo princípio de zelo. Isso é maravilhoso. Ele recusou a oferta. E quando aceitou, somente aceitou para poder ofertar ao Buda, porque não fosse o nobre Buda, ele não teria força alguma, ele não seria o nobre Bodhisattva, muito menos merecedor desse tipo de oferta e oferenda. Demonstrou assim o que nós aprendemos de mais nobre pelo budismo primordial, que é o princípio do zelo do Okyuji. E até mesmo um nobre e grande Bodhisattva faz isso. E nós também podemos exercer e praticar da mesma forma. E assim nós finalizamos este 25º capítulo do Bodhisattva Avalokitesvara, o Kanzeon Bosatsu Fumonbon. Nós temos mais três capítulos para aprender e finalizarmos essa etapa de aprendizado do Sutra Lotus. na semana que vem, nos veremos novamente neste nosso programa matinal. Vamos lembrar de iniciar o dia oferecendo as orações e ao findar do dia da mesma forma, sempre orando e agradecendo ter vivenciado mais este dia com saúde em prol do Dharma Sagrado. Om Rappoin Shoken Jogyo Shoden Honin Geshu no Namu Myo Horen Gekyo. Iluminação para todos e um bom dia.
Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, O Caminho Certo. Apresentação do arcebispo do budismo, Monge Kyohaku Correia.
Oh, mestre Varagini Sushonin.